Estimado ouvinte, bem-vindo a esta primeira parte da emissão vespertina da Voz da América nesta terça-feira, que é o dia 9 de fevereiro. Lá fora estão 9 graus centígrados, com chuva. Ao microfone sou o Maes Miguel, numa emissão realizada por Mariano Bartolomeu, que tem na sonoplastia o Patrick Deia. Hoje, de facto, é 9 de janeiro, ainda não chegamos a fevereiro, Amâncio. Nas notícias em destaque, o secretário de Estado americano diz que Israel deve evitar baixas civis na faixa de Gaza. 9 soldados israelitas mortos hoje em combate. Ucrânia leva a cabo diversos ataques contra o território da Rússia. E tal como sempre acontece, esta primeira parte da emissão é dedicada a Angola. Ministro do Interior nega aumento de repressão de manifestações, mas ativista diz que isso não é verdade.
No passado, se houve uma repressão por mau comportamento desta classe.
A partir de 2020, as autoridades angolanas, propriamente as Forças de Defesa e Segurança, a Polícia Nacional, aumentou o nível de repressão.
E no tocante à economia, Angola vai pedir mais crédito, mas há quem diga que começa a ser insustentável.
O serviço da dívida está em 97% das nossas receitas. Mais importante ainda é que nós estamos a pagar 30% da despesa em juros.
Fique conosco para acompanhar estas e outras notícias aqui na Voz da América. E antes do espaço de reportagem e análise, vamos às notícias. E nas notícias, começamos aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, apelou hoje aos dirigentes de Israel para evitarem danos aos civis na faixa de Gaza, manter uma via para a criação de um Estado palestiniano. Blinken reuniu-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu gabinete de guerra. Blinken tornou a repetir o direito de Israel de se defender para impedir ataques semelhantes àquele do Hamas em outubro do ano passado, mas sublinhou a importância de se impedir mais baixas civis e de se proteger a infraestrutura civil em Gaza, disse um porta-voz do Departamento de Estado. Blinken deslocou-se a Israel depois de visitar vários países árabes da região e disse que estes países estão empenhados em impedir que o conflito se alastre. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, disse hoje ao Parlamento estar preocupado com a possibilidade de Israel ter violado a lei internacional e bombardeamentos em Gaza. Cameron disse que a opinião legal é que Israel está a cumprir obrigações internacionais, mas que há dúvidas sobre muitas questões. Ao mesmo tempo, o chefe da diplomacia britânica disse ser inaceitável que a liberdade internacional de navegação esteja a ser afetada pelos ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen no Mar Vermelho. Israel disse, entretanto, ter morto 40 combatentes do Hamas e ter atacado um complexo militar e túneis do Hamas em operações levadas a cabo ontem na cidade de Khan Yunis, no sul do país. 9 soldados de Israel foram mortos, a maior parte membros de unidades envolvidas na destruição de túneis do Hamas. Entidades oficiais russas disseram que a Ucrânia levou a cabo ataques contra duas diferentes regiões hoje. 3 pessoas ficaram feridas depois da Rússia ter abatido drones ucranianos a caminho da cidade de Belgorod. O presidente da região de Belgorod disse que várias casas e carros foram danificados em várias aldeias. Na região de Oryol, na parte ocidental da Rússia, o governador local disse que 2 drones ucranianos tinham atingido um depósito de combustível que se incendiou, mas os bombeiros controlaram o incêndio mais tarde. Oryol fica a 220 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Por outro lado, há notícias de que uma mulher morreu num bombardeamento ucraniano a região russa de Kursk. O governador disse que a mulher morreu num bombardeamento à aldeia de Gornal, perto da fronteira com a Ucrânia. Aqui em Washington, entidades da Casa Branca, incluindo o Conselheiro de Segurança Nacional, reuniram-se durante 5 horas com representantes da indústria de defesa para discutir como fornecer à Ucrânia equipamento de alta tecnologia, principalmente na detenção de minas e defesa antiaérea. Por outro lado, o chanceler alemão Olaf Scholz apelou aos países da União Europeia para intensificar a ajuda militar e financeira à Ucrânia. Estamos a apresentar as notícias. 27 soldados compareceram hoje perante um tribunal marcial na Serra Leoa, acusados de motim pela sua ligada participação no que o governo diz ter sido uma tentativa de golpe de Estado em novembro. Fortes medidas de segurança foram estabelecidas em redor do tribunal, onde se encontra, entre outros, o ministro da Justiça. A audiência foi adiada para quarta-feira. O antigo presidente Ernest Bai Koroma foi formalmente acusado na semana passada de traição e outros crimes pelo seu alegado envolvimento nos acontecimentos de 26 de novembro. E por último, neste primeiro bloco de notícias, o presidente francês Emmanuel Macron nomeou hoje o ministro da Educação Gabriel Attal para o cargo de primeiro-ministro. De 34 anos de idade, Attal torna-se o primeiro-ministro mais jovem da história da França. Attal tinha sido aliado muito próximo do presidente, substitui Elisabeth Bonnet, que se demitiu devido a desacordos quanto à política de imigração. O dirigente do Partido Socialista da Oposição disse não esperar grandes mudanças na política do governo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos continuar quando são 12 horas e 6 minutos aqui em Washington. Foi impedida na última quarta-feira, 4 de janeiro, a realização de uma manifestação contra a condenação de 4 ativistas em Luanda, capital de Angola. Um ativista denuncia o que diz ser aumento do nível de repressão contra manifestações, mas o ministro do Interior nega que isso esteja a ocorrer. Koke Mukuta tem mais dados a partir de Luanda.
Segundo o ativista Geraldo Dalla, nos últimos 3 anos em Angola, nenhum protesto contra o executivo angolano foi admitido e afirma que os níveis de repressão aumentaram.
Houve uma ligeira abertura no passado. Estamos a falar dos anos de 2017, 2018, se nós olharmos. Tínhamos as chamadas marchas nacionais pelas autarquias, pelo desemprego. Mas a partir de 2020, com as autoridades angolanas, propriamente as Forças de Defesa e Segurança, a Polícia Nacional, concretamente, aumentou, digamos, os níveis de repressão. Mais que os níveis de repressão de 2020 para cá, estouraram, isso é sabido. Porque se nós olharmos, nenhuma manifestação que é contra o governo tem sido, digamos, permitida. Nós podemos ver que em 2020 houve repressão, houve morte. Em 2021 houve repressão, nenhuma manifestação também foi permitida. Há aquilo que eu posso aqui caracterizar como uma ditadura lutista, porque há que concentrar uma influência muito grande nas instituições. Os 3 poderes praticamente sobrepõem-se, praticamente os 2 outros poderes sobrepõem-se a um único poder, que é o poder executivo.
Entretanto, o ministro do Interior de Angola, Eugênio César Laborinho, em entrevista à Voz da América, à margem da tomada de posse dos novos responsáveis da Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal e dos Bombeiros, negou a existência de repressão contra os manifestantes, mas reconheceu que no passado havia repressão por mau comportamento dos manifestantes.
No passado, se houve alguma repressão por mau comportamento desta classe. Sabe que muitas das vezes é preciso evitar confrontos diretamente com a polícia. A polícia é uma polícia de toda a sociedade. Nunca um filho que sai do bairro bem ataviado para cumprir uma missão específica de segurança pública ser agredido pelo próprio popular ou pelo próprio sobrinho, o próprio tio. Não é possível. Então tem que haver sempre um diálogo, uma ação pedagógica, uma ação de sensibilização antes de tomar uma medida com a cabeça quente. E ultimamente deixamos de utilizar os meios letais para persuadir, tiros no ar, não, acabou. Agora temos outras fórmulas. E isto tem estado a dar um bom resultado, porque também aumentou a colaboração da própria sociedade.
Já o jurista Joaquim Jaime aconselha os ativistas lesados a intentarem ações judiciais contra os agentes da ordem e os seus superiores hierárquicos.
Aqueles que se sentem lesados, em princípio, devem intentar as devidas ações judiciais correspondente ao dano sofrido. Respondendo objetivamente, deve-se responsabilizar a instituição a que o agente da autoridade efetivamente faz parte.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos em Luanda. E há quem costuma dizer que enquanto houver mais dívidas, não há heranças. Mas, claro está, que as dívidas são parte essencial da economia de qualquer nação. Até nós, como indivíduos, temos dívidas. Só não vou dizer qual é a minha. Pois, o governo angolano diz que vai recorrer a novo endividamento para poder financiar o Orçamento Geral de Estado para o exercício económico deste ano. A Voz da América foi ouvir especialistas e há visões diferentes sobre este novo endividamento. Manuel José, em Luanda.
Nós fomos ouvir vários especialistas na matéria para saber se há ou não riscos deste novo endividamento para a economia angolana. Heitor Carvalho é economista e coordenador do Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola. Diz ser péssimo para Angola. Explica as razões.
O serviço da dívida está em 97% das nossas receitas. Não há banco nenhum que aceite emprestar nestas circunstâncias. Mais importante ainda é que nós estamos a pagar 30% da despesa em juros. Só sobram 70% daquilo que nós vamos gastar em coisas úteis. Há toda a necessidade de reduzir a dívida e é isso que não estamos a fazer.
Outro economista e também investigador pela Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, acredita que antes mesmo de se partir para um novo endividamento, existem excessos que devem ser cortados do atual Orçamento Geral do Estado.
O que a gente tem que fazer ao nível do Orçamento Geral do Estado, 2024, é eliminar todas as gorduras que o orçamento ainda tem e todos os excessos indevidos ao orçamento. Viaturas, viagens despropositadas, viagens de serviço despropositadas e outras imponderabilidades que o Orçamento Geral do Estado ainda tem.
José Severino é o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, diz que não é bem assim.
Endividamento é hoje uma técnica muito usada por todas as economias, ok? Porque toda a gente recorre ao endividamento, até os Estados Unidos, que tem a maior carteira de dívida do mundo. Portanto, isso é natural, não é nada que seja estranho. O país não pode parar. Para não parar, vamos recorrer ao endividamento externo. O endividamento é a solução.
O economista Heitor Carvalho diz não acreditar que se consiga para este ano o que o governo antevê como dívida externa.
Não andámos a lutar para conseguir dívida externa e conseguimos 1,6 bilhões de kwanzas em dívida externa. E o que lá está escrito é que no próximo ano, sem explicação nenhuma, vamos passar de 1,6 para 6,2. Não há explicação nenhuma, só pode ser milagre. Acho que nem Jesus Cristo conseguia fazer isso.
Nós contactamos o porta-voz do Ministério das Finanças, Adbaio Vunge, que nos remeteu à Ministra das Finanças, Vera Daves, que na próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, vai falar aos estudantes da Universidade Católica de Angola exatamente sobre este tema, dívida de Angola. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington a nossa emissão em português para a África. São neste momento 12 horas e 14 minutos e estamos na primeira meia hora, uma meia hora que é dedicada a Angola. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais de duas emissoras, mais emissoras de facto de Guiné-Bissau em Cabo Verde e também em Moçambique. Continue conosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira teremos uma conversa sobre o desporto, isto a propósito do Campeonato Africano de Nações, que vai iniciar na Costa do Marfim no fim de semana. O nosso convidado é o analista desportivo moçambicano António Fumo. O nosso WhatsApp é o 202-251-9466. Em Angola, os industriais avisam que o setor têxtil está ameaçado por aquilo que chamam de invasão de têxteis estrangeiros, principalmente da China. Várias fábricas angolanas, muitas delas recuperadas com fundos do governo, encontram-se em perigo. Industriais pedem medidas de proteção, mas outros dizem que o problema se deve à falta de infraestruturas que tornam a produção nacional mais difícil e mais cara. Reporta João Marcos.
A saída de uma loja de venda de vestuário vindo da China, em Benguela, onde se encontra uma das fábricas amarradas à importação de matéria-prima e com problemas no fabrico do produto acabado, Manuel Segunda justifica a opção e avança que não vê um cenário diferente num curto espaço de tempo.
A única alternativa que nós temos são eles que comandam o mercado. Nos últimos tempos é o angolano. Ou não consegue, ou não tem a fonte onde vai buscar, porque ou os donos das fontes já estão aqui no nosso país a operar. E o produto do chinês vem a ser um preço um bocadinho acessível também para os nossos bolsos.
Mas o setor têxtil é bem mais vasto, abarcando, entre outras, as áreas de fiação, tingimento e confecções. Por aqui começa o olhar do empreendedor Auser Benchimol, formador e proprietário de uma pequena unidade, que alerta para a importância de mecanismos de defesa dos nacionais, sem que isso represente a aversão à presença de estrangeiros.
Isso não está a existir. Então isso acaba por dificultar um bocadinho o aparecimento da indústria nacional. Agora é necessário que o governo crie uma legislação que possa proteger o crescimento da indústria têxtil, porque já tivemos isso no passado. O país chegou a ter 3 fábricas de produção de tecidos, ou seja, já não era só a transformação.
Benchimol avisa que o setor têxtil, sem a proteção das autoridades, perde milhares de postos de trabalho.
Criando a legislação, passa por controlar esses indivíduos, a importação desse tipo de matéria, de produto acabado, de forma que seja possível nós produzirmos aqui. Porque eu não posso aceitar, por exemplo, que a gente tenha que importar, por exemplo, lençóis. Não posso aceitar que se importe toalhas. E a indústria têxtil, queiramos que venha, emprega muita, muita gente, inclusive deficientes. Há muito trabalho dentro da indústria têxtil a ser realizado com pessoas deficientes.
O economista Osvaldo Cruz.
Mais do que proteção, mas é, acima de tudo, de preparação do ambiente de negócio que nós efetivamente temos. Devemos continuar a realizar investimentos a nível dos setores das energias, investimentos a nível do setor das águas, investimentos a nível de uma componente de infraestruturação. Se assim for, claro que os nossos empresários terão alguma possibilidade de poderem lutar com a produção externa, mas aqui também outro elemento muito importante tem a ver com acesso às tecnologias e principalmente à formação contínua.
O objetivo imediato do governo angolano neste domínio, transmitido pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e patente no Orçamento Geral do Estado, é diminuir os custos com a importação de vestuário, estimados em 500 milhões de dólares anuais. Para o efeito, as autoridades começam por incentivar a produção de algodão, com 330 mil milhões de kwanzas, tendo em vista o funcionamento das 3 fábricas, todas com entidades privadas na gestão. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Podia deixar de ser. Vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN, que se inicia no fim de semana. Jurtos da Guiné-Bissau foram a segunda seleção a chegar à Costa do Marfim. À chegada, os jurtos foram recebidos com festa de danças e cantos tradicionais e ainda por compatriotas da Guiné-Bissau que estão na Costa do Marfim. Bassir Kandé, treinador da Guiné-Bissau, disse que o objetivo da sua seleção é, este ano, sair da fase de grupos, chegar aos quartos de final. Guiné-Bissau está no grupo A, com a Costa do Marfim, Nigéria e Guiné Equatorial. Grupo difícil, mas o treinador da Guiné-Bissau disse que tudo é possível no futebol. Os jurtos este ano têm a honra de jogar no jogo de abertura contra a equipa da casa, a Costa do Marfim. Vai ser difícil, vai ser fogo e duro, mas Kandé disse que a Guiné-Bissau vai fazer o seu trabalho. Ontem, um dos adversários da Guiné-Bissau esteve em ação em jogo amigável. Foi a Nigéria, que perdeu com a Guiné-Conakry por 2-0. Moçambique ontem também esteve em ação num amigável contra a Botswana e Mambas não tiveram veneno, empataram a um golo. A seleção moçambicana tem enfrentado no seu estágio problemas relativos a fundos devidos aos jogadores. Ontem, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Sidate, assegurou que 50% do valor das ajudas de custo prometidas aos jogadores dos Mambas já foram pagos e em breve ficará completo o pagamento desse dinheiro. Refira-se que a Federação acordou com os jogadores o pagamento de 25% do prémio atribuído pela Confederação Africana caso os Mambas se qualifiquem para os quartos de final da prova, cujo vencedor vai receber um prémio de 7 milhões de dólares. Os países que chegarem aos quartos de final e que não passarem à fase seguinte vão receber 1 milhão e 300 mil dólares, 25% dá 325 mil dólares, a dividir pelos jogadores que são 23, dá pouco mais de 14 mil dólares a cada um, portanto, se chegarem aos quartos de final. Moçambique está no grupo B com Cabo Verde, Egito e Gana. Gana ontem, num jogo amigável, empatou com a Namíbia a 0 golos. Vamos continuar no futebol com menção para uma curiosidade no jogo de ontem do Manchester United contra o Wigan para a Taça de Inglaterra. United venceu por 2-0 e os dois golos foram apontados por portugueses, Dalot e Bruno Fernandes. Ainda na Europa, em Portugal, hoje há jogos da Taça de Portugal. Sporting recebe o Tondela, Porto de fronte ao Estoril. Porto não vai muito bem, vem de um empate com o Boa Vista, está a 5 pontos do líder no campeonato. Nas respectivas conferências de imprensa de ontem, os treinadores estavam em dia de filosofar. O treinador do Estoril é Vítor Seabra.
Vamos ter um adversário extraordinariamente difícil, muito competente. Mais uma vez, e reforço com um excelente treinador. E naturalmente que as coisas que fizeram menos bem vão tentar fazê-las melhor. E nós também exatamente da mesma forma, ou seja, há coisas que nós contra o Porto nos outros jogos fizemos bem, houve outras que não fizemos tão bem, queremos naturalmente dar consistência àquelas que foram bem feitas e naturalmente reforçar e fazer algumas coisas diferentes. Aquilo que ficou para trás já ficou.
O que lá foi, lá foi. Umas fizemos bem, outras não fizemos tão bem. Já o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Há coisas a melhorar. Obviamente que sim. Temos muitas situações que temos de melhorar, temos de trabalhar, por isso é que nós somos os eternos insatisfeitos e sabemos que podemos fazer mais e melhor, sem dúvida nenhuma. Mas o futebol é isto. O futebol e na vida nós vemos resultados.
É, futebol é como a vida. E a vida não é eterna. Da Alemanha chega-nos a triste notícia da morte de Franz Beckenbauer, Herr Kaiser, o imperador, um grande jogador. Ele é considerado o homem que mais definiu o futebol alemão. Beckenbauer tinha 78 anos de idade.
Doze horas e 24 minutos, caminhando para o final desta primeira parte da emissão, vamos a Moçambique, onde na província do Gaza, tal como reporta o Ramos Miguel, há protestos contra um projeto de construção de uma empresa chinesa. Ramos.
Populares do distrito de Xanguene, província de Gaza, sul de Moçambique, forçaram esta segunda-feira 8 a paralisação das obras de construção de uma doca através da qual a empresa mineira chinesa Dingsheng pretende exportar áreas pesadas que está a explorar em Chibuto e colocaram barricadas na estrada que dá acesso ao local, exigindo o cumprimento das promessas feitas pelos investidores e pelas autoridades governamentais. Analistas dizem que situações como as se registram em várias províncias moçambicanas e traduzem o sentimento de burla por parte das populações que veem o recurso a ser explorado, mas sem qualquer benefício para as comunidades. As barricadas impediram a circulação das viaturas da concessionária das áreas pesadas de Chibuto, porque, segundo António Amos, porta-voz da comunidade local, citado pela Rádio Pública RM, a Dingxiang não está a cumprir aquilo que foi prometido durante a fase de consulta comunitária para o desenvolvimento do projeto. Eles prometeram construir uma escola, unidade sanitária, rede de abastecimento de água e eletricidade, bem como asfaltar a estrada, mas nada disso foi feito. E nós que temos as nossas casas próximas da estrada, sofremos com a poeira provocada pelos caminhões, afirmou o representante comunitário. Entretanto, Rui Mate, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que esta situação resulta da falta de transparência em todo este processo de exploração de recursos naturais em Moçambique, porque as pessoas olham para os cenários que ocorrem em outras regiões e percebem que as promessas feitas em termos de empregos, impostos e outros benefícios e ainda no âmbito da responsabilidade social não estão a ser cumpridas.
Quando as populações percebem que o recurso em algum momento está a ser explorado, mas no entanto os benefícios que advêm dessa exploração não são ainda sentidos pelas populações, há um sentimento de burla que as populações sentem, que, olha, nós cedemos as nossas terras, nós estamos a ser prejudicados, mas aquilo que nos foi prometido não está a ser cumprido. Então, nessas situações, as populações realmente podem sim surgir e pautar por esse tipo de ações de bloqueio, que é para pressionar tanto o governo como as empresas a cumprirem aquilo que são as promessas.
E isso tendo em conta que há promessas que levam algum tempo para a sua materialização.
Se não houver uma comunicação transparente e constante entre os vários atores, empresa, população e governo, sobre quais são as fases em relação ao próprio projeto, quais são os benefícios que o projeto está a trazer.
Por seu turno, o analista social Luiz da Silva diz que revoltas como esta que houve no Xanguene ocorrem em muitos locais onde há exploração de recursos naturais, como são os casos de Zambésia, Cabo Delgado, Tete e Manica, entre outras províncias, porque há tentativa de marginalizar as comunidades locais que são os donos dos recursos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E com estas notas vamos marcar o ponto final a esta segunda parte. Patrick Deia, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira, aliás, para a segunda página. Boa noite. estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. É terça-feira, é 9 de janeiro de 2024. No som está connosco o Patrick Deia. Realiza essa emissão Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Amigo, uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, o secretário de Estado americano diz que Israel deve evitar baixas civis na faixa de Gaza. 9 soldados israelitas mortos em combate e a Ucrânia leva a cabo diversos ataques contra território russo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Para tal, tem que escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. A seguir, as notícias do mundo. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, apelou hoje aos dirigentes de Israel para evitarem danos aos civis na faixa de Gaza e manter uma via de criação de um Estado palestiniano. Blinken reuniu-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu gabinete de guerra. Blinken tornou a repetir o direito de Israel se defender para impedir ataques semelhantes àquele que o Hamas efetuou em outubro do ano passado, mas sublinhou a importância de se impedir mais baixas civis e de se proteger a infraestrutura civil em Gaza, disse um porta-voz do Departamento de Estado. Blinken deslocou-se a Israel depois de visitar vários países da região e disse que estes países estão empenhados em impedir que o conflito se alastre. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, disse hoje ao Parlamento estar preocupado com a possibilidade de Israel ter violado a lei internacional em bombardeamentos em Gaza. Cameron disse que a opinião legal é que Israel está a cumprir obrigações internacionais, mas que há dúvidas sobre muitas questões. Ao mesmo tempo, o chefe da diplomacia britânica disse ser inaceitável que a liberdade internacional de navegação esteja a ser afetada pelos ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen no Mar Vermelho. Continuando com as notícias, o presidente francês Emmanuel Macron nomeou hoje o ministro da Educação Gabriel Attal por cargo de primeiro-ministro. De 34 anos de idade, Attal tornou-se no primeiro-ministro mais jovem da história da França. Attal, tido como um aliado muito próximo do presidente, substitui Elisabeth Bonnet, que se demitiu devido a desacordos quanto à política de imigração. O dirigente do Partido Socialista da oposição disse não esperar grandes mudanças na política do governo. O ano 2023 foi o mais quente desde que há registro da temperatura global, disse o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, sediado na Europa. Aquele organismo disse que a temperatura global aumentou 1,48 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, intensificando ondas de calor, secas e incêndios em várias zonas do planeta. O Parlamento da Coreia do Sul aprovou hoje uma lei proibindo a venda de carne de cão. Houve 208 votos a favor e apenas 2 abstenções. A legislação foi oposta por criadores de cães e vendedores de carne de cão, apesar da lei conter apoio financeiro para aqueles que forem afetados pela proibição. O ministro da Agricultura da Coreia do Sul disse haver 1.100 criadores de cães que fornecem carne de cão a cerca de 1.600 restaurantes. Entidades oficiais russas disseram que a Ucrânia levou a cabo ataques contra 2 diferentes regiões hoje. 3 pessoas ficaram feridas depois da Rússia ter abatido drones ucranianos a caminho da cidade de Belgrado. O presidente da região de Belgrado disse que várias casas e carros foram danificados em várias aldeias. Na região de Oryol, na parte ocidental da Rússia, o governador local disse que dois drones ucranianos tinham atingido um depósito de combustível que se incendiou, mas os bombeiros controlaram o incêndio mais tarde. De Washington, acompanha a emissão vespertina da Voz da América em português. Depois das notícias, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Populares do distrito de Xonguene, na província de Gaza, que fica no sul daquele país do Índico, forçaram esta segunda-feira a paralisação das obras de construção de uma doca, através da qual a empresa mineira chinesa Dingsheng pretende exportar areias pesadas que está a explorar em Chibuto e colocaram barricadas na estrada que dá acesso ao local. Esta é a reportagem do Ramos Miguel.
As barricadas impediram a circulação das viaturas da concessionária das áreas pesadas de Chibuto porque, segundo António Amos, porta-voz da comunidade local citado pela rádio pública RM, a Dingsheng não está a cumprir aquilo que foi prometido durante a fase de consulta comunitária para o desenvolvimento do projeto. Eles prometeram construir uma escola, unidade sanitária, rede de abastecimento de água e eletricidade, bem como asfaltar a estrada, mas nada disso foi feito. E nós que temos as nossas casas próximas da estrada, sofremos com a poeira provocada pelos caminhões, afirmou o representante comunitário. Entretanto, Rui Mate, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que esta situação resulta da falta de transparência em todo este processo de exploração de recursos naturais em Moçambique, porque as pessoas olham para os cenários que ocorrem em outras regiões e percebem que as promessas feitas em termos de empregos, impostos e outros benefícios e ainda no âmbito da responsabilidade social não estão a ser cumpridas.
Quando as populações percebem que o recurso em algum momento está a ser explorado, mas no entanto os benefícios que advêm dessa exploração não são ainda sentidos pelas populações, há um sentimento de burla que as populações sentem, que olha, nós cedemos as nossas terras, nós estamos a ser prejudicados, mas aquilo que nos foi prometido não está a ser cumprido. Então, nessas situações, as populações realmente podem sim surgir e pautar por esse tipo de ações de bloqueio, que é para pressionar tanto o governo como as empresas a cumprirem aquilo que são as promessas.
E isso tendo em conta que há promessas que levam algum tempo para a sua materialização.
Se não houver uma comunicação transparente e constante entre os vários atores, empresas, população e governo, sobre quais são as fases em relação ao próprio projeto, quais são os benefícios que o projeto está a trazer.
Por seu turno, o analista social Luiz da Silva diz que revoltas como esta que houve no Xonguene ocorrem em muitos locais onde há exploração de recursos naturais, como são os casos de Zambézia, Cabo Delgado, Tete e Manica, entre outras províncias, porque há tentativas de marginalizar as comunidades locais que são os donos dos recursos. Muitas vezes nós dizemos que é falta de transparência, mas em alguns casos é uma atitude deliberada de ignorar as comunidades e estas assim surgem como forma de manifestar o seu descontentamento. E quando isso acontece, muitas vezes as comunidades são reprimidas por agentes policiais. Realçou aquele analista que defende a adoção de mecanismos que permitam lidar com estas situações. Relativamente à situação de Xonguene, as autoridades governamentais declinaram-se a pronunciar-se, mesmo acontecendo com os responsáveis da concessionária Dingsheng. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Do lado positivo, o país vai receber do Fundo Monetário Internacional cerca de 61 milhões de dólares, decisão tomada na conclusão da terceira avaliação ao abrigo do Acordo de Facilidade de Crédito Alargado feita pelo seu Conselho Executivo. Uma nota do Fundo Monetário Internacional diz que a decisão do Conselho Executivo permite um desembolso imediato de cerca de 60,7 milhões de dólares utilizáveis para apoio orçamental. Segundo aquele organismo, o Acordo de Facilidade de Crédito Alargado de 3 anos tem o objetivo de apoiar a recuperação económica de Moçambique e reduzir a dívida pública e as vulnerabilidades de financiamento. Para o Fundo Monetário Internacional, estamos a citar, o desempenho do programa tem sido satisfatório e a aprovação parlamentar da Lei do Fundo Soberano em dezembro de 2023 foi um passo importante para garantir uma gestão transparente e sólida da riqueza dos recursos naturais. Fim da citação. Quanto ao desempenho do país, Boli, subdiretor do Fundo Monetário Internacional, Numa nota, disse que a acelerada recuperação económica é apoiada pelos projetos de gás natural, que feito num contexto de crescimento modesto não mineiro. No campo de recomendações, Lee diz que, considerando a elevada dívida de Moçambique e as condições de financiamento apertadas, é necessário consolidar as medidas fiscais. Do lado de receitas, continua, o alargamento da base do imposto de valor acrescentado, que é o IVA, ajudará a mobilizar receitas de forma eficiente. Do lado de despesas, diz-lhe, a continuação da reforma da massa salarial ajudará a criar espaço fiscal para despesas de alta prioridade, incluindo despesas sociais. 12 horas e 40 minutos de Washington, a emissão vespertina da Voz da América. De Maputo, vamos a Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá reporta que a disputa sobre a posse de terra obrigou mais de uma dezena de famílias a abandonar uma aldeia. O caso aconteceu numa tabanca de Seara, no norte do país, e já resultou em mortos e feridos durante os últimos 11 anos de conflito entre as comunidades locais.
Sobre este caso em concreto, e que já obrigou o envolvimento do governo regional e central, assim como os deputados da nação, António Chudá, da Organização Não-Governamental Cumpridores de Paz da região do Oio, explicou que os incidentes resultaram sem perdas de vidas humanas e a destruição de bens materiais.
Houve confronto entre Tabanca de Saramandiaco e Sarabalanta. Mesmo conflito também envolveu Tabanca de Dar Salaam. Houve mais de 4 mortos e vários feridos durante anos de conflito. Também no passado mês de setembro, houve novamente o confronto armado entre Tabanca de Kangafa e Sarabalanta. E o Sarabalanta foi vitimado com incêndio e morto de um cidadão jovem com mais ou menos 30 anos de idade. Ele morreu a tiro e vários materiais foram danificados, sem esquecer de produtos alimentícios. E tudo isso aconteceu na presença das autoridades governamentais.
E contactado pela Voz América, Felipe Quintunda, governador da região do Oio, onde está situada a Tabanca de Sahara, confirmou o ocorrido, mas garante que a situação está sob controle.
O que é que o governo regional fez? É envolver a parte de segurança e ordem pública, e tínhamos missão conjunta com o Ministério Interior e deputados locais, e tentamos um consenso para ter um clima de harmonia.
António Chudá, da Organização Não-Governamental Cumpridores de Paz da região do Oio, insiste e criticou a ineficácia da justiça em relação à resolução de conflitos sobre posse de terra nas comunidades rurais. Deu exemplo do caso Saara.
O próprio conflito durou vários anos no tribunais sem qualquer julgamento.
Talvez por isso o governador da região do Oio fala na necessidade de acelerar os processos judiciais em relação ao caso Saara.
Porque há situações pendentes há mais de 10, 12, 15 anos.
Enquanto isso, o jurista Vladimir Vieira Fernandes, que coordenou o projeto Tenho Terra, que significa em português Tenho Terra, o qual trabalhou muito face à problemática de posse de terra no país, apontou as causas do aumento do conflito.
Hoje em dia, o caju constitui uma produção que tem um valor no mercado. Então, tudo que os ocupantes tradicionais procuram hoje em dia é fazer grandes plantações de caju com a procura do caju. Isso deu aso a conflitos intrafamiliares, ou seja, normalmente a terra não é de uma pessoa individual, mas se a terra são das comunidades. Então, quando é da comunidade, toda a gestão da terra deve ser feita à base comunitária. Mas quando um ou outro indivíduo que pertence à comunidade, seja uma pessoa que já tem um nível escolar mais elevado em relação aos outros, aproveita desse aspecto e pega numas parcelas de terra e faz a transação comercial dessas parcelas de terra. Então, o outro familiar dentro da mesma comunidade, ao ter conhecimento destas situações, entrou em conflitos.
Disputa sobre posse de terra aumenta a violência nas comunidades rurais. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e um grande abraço aos nossos amigos que ouvem a Voz da América na Guiné-Bissau através da Sichanouco e também da Pindjigiti e outras tantas estações. Para aqueles que gostam de futebol e acompanham a Voz da América a partir de Moçambique ou moçambicanos por este mundo, a indicação de que a seleção de Moçambique, os Mambas, acaba de desembarcar a Abidjan, onde a partir do próximo fim de semana vai participar no Campeonato Africano de Nações. 12h44. Vamos a São Tomé e Príncipe. Novos ministros do Governo Constitucional tomaram posse esta tarde na sequência da remodelação do Governo aprovada ontem pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova. O Oscar Medeiros reporta que partidos de oposição e analistas políticos dizem que esperavam uma remodelação com menos ministérios.
Com 5 caras novas, o 18º Governo Constitucional do São Tomé e Príncipe passou de 11 para 13 ministérios. Entre os ministros nomeados no início da governação, 5 mantiveram as suas pastas e 3 viram os seus ministérios reajustados. É com esta remodelação que o primeiro-ministro Patrício Trovoada vai enfrentar o desafio da recuperação económica e do poder de compra da população em 2024 e nos anos seguintes. Entretanto, para o líder do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense, Jorge Bonjesus, esta reestruturação governamental foi uma desilusão.
Sentimos que era para a satisfação da clientela política, por um lado. Por outro lado, contávamos que num contexto difícil em que São Tomé e Príncipe se encontra, do ponto de vista económico e financeiro, esperávamos alguma contenção de despesas, em termos de redução. E o que nós notamos é que vai-se abrir as portas ao despesismo. Portanto, mais ministérios, são mais diretores de gabinete, mais assessores, mais tudo.
O analista Liberato Muniz também esperava um governo mais curto, mas, entretanto, considera que há aspectos positivos na nova estrutura governamental, nomeadamente a separação da pasta do ambiente do Ministério das Infraestruturas.
O ambiente, neste momento, é de veras importante, não só para São Tomé e Príncipe, mas para todo o planeta, e ter criado esse Ministério, e com os vários apoios que existem por este mundo fora, eu espero que este governo consiga criar uma equipa muito forte no sentido de rentabilizar e poderá servir de uma grande alavanca para a sustentabilidade do ambiente em São Tomé e Príncipe.
Outro analista, Paulo Barros, aplaude a criação do Ministério da Economia, que poderá dar um impulso ao turismo e às empresas, mas considera que há mais ministros que deveriam ser substituídos.
O ministro da Defesa e Ordem Interna é, do meu ponto de vista, o elemento a menos neste governo, pelos acontecimentos de 25 de novembro e, recentemente, pelas atitudes dos bombeiros, que foram elogiados publicamente pelo ministro e, pelos vistos, com o respaldo do primeiro-ministro que o reconduz no cargo.
Este analista considera também que há designações ministeriais, como coordenação sustentável, que carece de explicações, e outras que são desnecessárias, como direitos da mulher.
Parece-me ser meramente discriminatório e humilhante para as mulheres. A sociedade, do meu ponto de vista, não se deve nivelar com base nos aspectos de natureza biológica.
Os novos ministros tomaram posse esta tarde e o primeiro-ministro marcou para amanhã uma conferência de imprensa para falar dos desafios desta equipa governamental. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
O secretário de Estado americano Anton Blinken reuniu-se com vários líderes árabes do Médio Oriente no meio das crescentes tensões regionais relacionadas com a guerra entre Israel e o Hamas. Separadamente, Israel deixou claro no domingo que nenhum palestiniano será forçado a reinstalar-se fora de Gaza, mas que a guerra vai continuar. Maidla Salet.
A agenda do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Anthony Blinken, esteve repleta de reuniões de alto nível no mundo árabe no domingo, como parte dos seus esforços para aliviar as tensões regionais e evitar o alargamento da guerra Israel-Hamas. O último conflito começou quando o Hamas lançou uma incursão terrorista em território israelita a 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 240 reféns. Depois de se encontrar com seu homólogo jordano, Ayman Safadi, Blinken visitou um armazém do Programa Alimentar Mundial.
É um imperativo que maximizemos a assistência às pessoas necessitadas. Não só a fazermos chegar a Gaza e entrar em Gaza, mas uma vez em Gaza que possa ser efetivamente distribuída às pessoas que dela necessitam em toda a faixa de Gaza. Também vamos trabalhar nisso nos próximos dias.
O principal diplomata dos Estados Unidos também visitou o Qatar e manteve conversações com o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Durante a sua conferência de imprensa conjunta, Blinken rejeitou as recentes declarações de alguns membros do governo israelita que apelavam à reinstalação forçada dos palestinianos fora de Gaza.
Estas declarações são irresponsáveis, são inflamatórias e só dificultam a segurança de uma futura Gaza liderada pelos palestinianos, onde o Hamas já não esteja sob controle e onde os grupos terroristas já não possam ameaçar a segurança de Israel.
A expulsão dos palestinianos da faixa de Gaza não é a posição oficial do Estado judeu, esclareceu o presidente israelita Isaac Herzog durante uma aparição no programa Meet the Press da NBC.
Num gabinete de 30 ministros, que não é o gabinete de segurança, um ministro pode dizer o que possa não gostar, mas é assim a política israelita. Mas, na verdade, estou a dizer de forma clara, oficial e inequívoca que esta não é a posição israelita.
A guerra atual não terminará, no entanto, até que todos os seus objetivos sejam atingidos, reiterou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, durante uma reunião do Conselho de Ministros.
A eliminação do Hamas, o regresso de todos os nossos reféns e a promessa de que Gaza deixará de ser uma ameaça para Israel.
Entretanto, Anthony Blinken encontrou-se recentemente com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com o presidente da Turquia. Os analistas dizem que o apoio de Erdogan ao Hamas fez com que, inicialmente, Washington marginalizasse Ankara nos esforços para resolver a guerra entre Israel e o Hamas. Mas a visita de Blinken indica que a Turquia poderá ter um papel a desempenhar. Asli Aydin Tazbas, do Brookings Institution em Washington.
Poderá ser necessário recorrer à diplomacia turca e à influência turca para convencer o Hamas a colaborar com a autoridade palestiniana e a fortalecer policiamento e combate ao terrorismo, ou mesmo uma espécie de estrutura básica de governação para Gaza. E penso que nesse domínio a Turquia terá um papel a desempenhar. A outra questão é que, evidentemente, penso que a administração se apercebeu de que manter a Turquia de fora não é moderar o tom de Erdogan.
A pressão continua a aumentar sobre Israel para que proteja as vidas dos civis palestinianos e Blinken disse que voltará a falar do assunto durante as discussões que terá esta semana em Israel.
Este é um ano de grande teste ao regime democrático, uma vez que cerca de 4 milhões de pessoas em mais de 50 países, quase metade da população mundial, são de facto 4 mil milhões e não 4 milhões, em 50 países, quase metade da população mundial, irão votar nas eleições, tal como nos conta aqui a nossa colega Paula Alves Silva.
Sheikh Hasina ganhou um quinto mandato como primeira-ministra do Bangladesh no sábado, a primeira de uma série de eleições importantes em todo o mundo este ano. Em Taiwan, as eleições presidenciais realizam-se a 13 de janeiro. A ameaça da China de retomar a ilha pela força paira sobre a votação.
Não estamos apenas a escolher os futuros líderes de Taiwan para decidir o futuro do país, mas também a decidir sobre a paz e a estabilidade da região do Indo-Pacífico, não é verdade?
Ouvimos William Lai, o candidato do Partido Democrata Progressista de Taiwan. No próximo mês, a Indonésia vai escolher um novo presidente para governar a nação de 277 milhões de pessoas, o que faz desta uma das maiores votações do mundo realizadas num único dia. O Paquistão vai realizar eleições legislativas em fevereiro, onde o líder da oposição e antigo primeiro-ministro Imran Khan continua preso sob a acusação de fuga de segredos de Estado, o que ele nega. Os russos vão votar nas eleições presidenciais de março e é praticamente certa a vitória do atual presidente Vladimir Putin. Jan Bond é do Centro para a Reforma Europeia.
Ele tem o controle de toda a maquinaria administrativa necessária para garantir que uma votação esmagadora a seu favor seja emitida e que tenhamos mais 100 anos de Putin até pelo menos 2030.
A Índia, a maior democracia do mundo, vai realizar eleições legislativas entre abril e maio com o partido Bharatiya Janata, ou BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi, à frente nas sondagens, informa Pushp Saraf, jornalista político indiano.
Estas eleições são muito importantes porque há claramente duas opiniões no país neste momento. Uma delas é que o BJP está a polarizar a sociedade ao longo das linhas comunais. E, por outro lado, a opinião de que o BJP está a concentrar-se mais na segurança nacional.
A 2 de junho, o México deverá realizar eleições presidenciais que poderão anunciar um novo marco. O especialista em sondagens Patrício Morelos fala sobre estas eleições.
É também um acontecimento histórico devido à possibilidade de, pela primeira vez, uma mulher governar o México.
A União Europeia vai realizar eleições legislativas em junho, representando mais de 500 milhões de pessoas, no meio de um ressurgimento do apoio aos partidos populistas de direita. A Grã-Bretanha deverá realizar eleições antes do final do ano, com as sondagens a sugerirem que o líder da oposição do Partido Trabalhista, Keir Starmer, está no bom caminho para pôr fim a 14 anos tumultuosos do governo conservador. A 5 de novembro, os americanos decidirão se querem dar ao democrata Joe Biden um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos ou escolher uma alternativa republicana com Donald Trump a parecer ser o seu adversário mais provável. Qualquer um dos resultados terá ramificações globais. Anand Menon é professor de política internacional no King's College de Londres.
No contexto europeu, há todo o tipo de receios de que Donald Trump possa rapidamente minar a NATO.
Este ano, os eleitores vão exercer o seu poder democrático a uma escala sem precedentes e as consequências sentir-se-ão provavelmente nas próximas décadas.
Como não podia deixar de ser, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA, que se inicia no fim de semana. Jurtos da Guiné-Bissau foram a segunda seleção a chegar à Costa do Marfim. À chegada, os jurtos foram recebidos com festa de danças e cantos tradicionais e ainda por compatriotas da Guiné-Bissau que estão na Costa do Marfim. Bassir Kandé, treinador da Guiné-Bissau, disse que o objetivo da sua seleção é este ano sair da fase de grupos, chegar aos quartos de final. Guiné-Bissau está no grupo A, com a Costa do Marfim, Nigéria e Guiné Equatorial. Grupo difícil, mas o treinador da Guiné-Bissau disse que tudo é possível no futebol. Os jurtos este ano têm a honra de jogar no jogo de abertura contra a equipa da casa, a Costa do Marfim. Vai ser difícil, vai ser fogo e duro, mas Kandé disse que a Guiné-Bissau vai fazer o seu trabalho. Ontem, um dos adversários da Guiné-Bissau esteve em ação em jogo amigável. Foi a Nigéria, que perdeu com a Guiné-Conakry por 2-0. Moçambique ontem também esteve em ação num amigável contra a Botswana e Mambas não tiveram veneno, empataram a um golo. A seleção moçambicana tem enfrentado no seu estágio problemas relativos a fundos devidos aos jogadores. Ontem, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Sidate, assegurou que 50% do valor das ajudas de custo prometidas aos jogadores dos Mambas já foram pagos e em breve ficará completo o pagamento desse dinheiro. Refira-se que a Federação acordou com os jogadores o pagamento de 25% do prémio atribuído pela Confederação Africana caso os Mambas se qualifiquem para os quartos de final da prova, cujo vencedor vai receber um prémio de 7 milhões de dólares. Os países que chegarem aos quartos de final e que não passarem à fase seguinte vão receber 1 milhão e 300 mil dólares, 25% dá 325 mil dólares, a dividir pelos jogadores que são 23, dá pouco mais de 14 mil dólares a cada um, portanto, se chegarem aos quartos de final. Moçambique está no grupo B com Cabo Verde, Egito e Gana. Gana ontem, num jogo amigável, empatou com a Namíbia a 0 golos. Vamos continuar no futebol com menção para uma curiosidade no jogo de ontem do Manchester United contra o Wigan para a Taça de Inglaterra. United venceu por 2-0 e os dois golos foram apontados por portugueses, Dalot e Bruno Fernandes. Ainda na Europa, em Portugal, hoje há jogos da Taça de Portugal. Sporting recebe o Tondela, Porto de fronte ao Estoril. Porto não vai muito bem, vem de um empate com o Boa Vista, está a 5 pontos do líder no campeonato. Nas respectivas conferências.
O desporto de João Santa Rita a marcar o ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. A segunda parte com Patrick Deia, Mariano Bartolomeu e eu, Amêncio Miguel. Voltamos já para a terceira página, a continuação de uma ótima escuta. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, é 9 de janeiro de 2024. Na realização, Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, o Patrick Deia, sou a Mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador ligando as redes sociais Facebook, YouTube, X e Instagram e escrevendo lá VOA Português. O nosso WhatsApp, onde temos um canal, é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, o secretário de Estado americano Anton Blinken apelou hoje aos dirigentes de Israel que evitem mortes de civis e reiterou a criação de um Estado palestiniano. Na Serra Leoa, 27 soldados compareceram hoje perante um tribunal marcial, acusados de golpe de Estado em novembro. Protestos contra a construção de doca por empresa chinesa em Moçambique e o presidente São Tomé remodela o governo. Treze horas e um minuto aqui em Washington. Vamos a Gaza. Residentes do distrito de Xungwene, em Gaza, Moçambique, forçaram ontem a paralisação de obras de construção de uma doca, através da qual a empresa mineira chinesa Dingsheng pretende exportar areias pesadas que está a explorar em Chibuto e colocaram barricadas na estrada que dá acesso ao local. Exigem o cumprimento das promessas feitas pelos investidores e pelas autoridades governamentais. Reporta Ramos Miguel.
As barricadas impediram a circulação das viaturas da concessionária das áreas pesadas de Chibuto porque, segundo António Amos, porta-voz da comunidade local citado pela rádio pública RM, a Dingsheng não está a cumprir aquilo que foi prometido durante a fase de consulta comunitária para o desenvolvimento do projeto. Eles prometeram construir uma escola, unidade sanitária, rede de abastecimento de água e eletricidade, bem como asfaltar a estrada, mas nada disso foi feito. E nós que temos as nossas casas próximas da estrada, sofremos com a poeira provocada pelos caminhões, afirmou o representante comunitário. Entretanto, Rui Mate, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que esta situação resulta da falta de transparência em todo este processo de exploração de recursos naturais em Moçambique, porque as pessoas olham para os cenários que ocorrem em outras regiões e percebem que as promessas feitas em termos de empregos, impostos e outros benefícios e ainda no âmbito da responsabilidade social não estão a ser cumpridas.
Quando as populações percebem que o recurso em algum momento está a ser explorado, mas no entanto os benefícios que advêm dessa exploração não são ainda sentidos pelas populações, há um sentimento de burla que as populações sentem, que olha, nós cedemos as nossas terras, nós estamos a ser prejudicados, mas aquilo que nos foi prometido não está a ser cumprido. Então, nessas situações, as populações realmente podem sim surgir e pautar por esse tipo de ações de bloqueio, que é para pressionar tanto o governo como as empresas a cumprirem aquilo que são as promessas.
e isso tendo em conta que há promessas que levam algum tempo para a sua materialização.
Se não houver uma comunicação transparente e constante entre os vários atores, empresa, população e governo, sobre quais são as fases em relação ao próprio projeto, quais são os benefícios que o projeto está a trazer.
Por seu turno, o analista social Luís da Silva diz que revoltas como esta que houve no Xanguene ocorrem em muitos locais onde há exploração de recursos naturais, como são os casos de Zambézia, Cabo Delgado, Tete e Manica, entre outras províncias, porque há tentativa de marginalizar as comunidades locais que são os donos dos recursos. Muitas vezes nós dizemos que é falta de transparência, mas em alguns casos é uma atitude deliberada de ignorar as comunidades e estas sim surgem como forma de manifestar o seu descontentamento. E quando isso acontece, muitas vezes as comunidades são reprimidas por agentes policiais. Realçou aquele analista que defende a adoção de mecanismos que permitam lidar com estas situações. Relativamente à situação de Xanguene, as autoridades governamentais declinaram-se a pronunciar-se, o mesmo acontecendo com os responsáveis da concessionária Ding Xang. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo de São Tomé e Príncipe, através do seu chefe de Estado, Carlos Vila Nova, promulgou ontem o decreto que procede à remodelação do Executivo com a entrada de 5 novos ministros. Partidos de oposição e analistas políticos dizem que esperavam uma remodelação com menos ministérios. Reporta Oscar Medeiros.
Com 5 caras novas, o 18º Governo Constitucional do São Tomé e Príncipe passou de 11 para 13 ministérios. Entre os ministros nomeados no início da governação, 5 mantiveram as suas pastas e 3 viram os seus ministérios reajustados. É com esta remodelação que o primeiro-ministro Patrício Trovoada vai enfrentar o desafio da recuperação económica e do poder de compra da população em 2024 e nos anos seguintes. Entretanto, para o líder do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense, Jorge Bom Jesus, esta reestruturação governamental foi uma desilusão.
Sentimos que era para a satisfação da clientela política, por um lado. Por outro lado, contávamos que num contexto difícil em que São Tomé e Príncipe se encontra, do ponto de vista económico e financeiro, esperávamos alguma contenção de despesas, em termos de redução. E o que nós notamos é que vai-se abrir as portas ao despesismo. Portanto, mais ministérios, são mais diretores de gabinete, mais assessores, mais tudo.
O analista Liberato Muniz também esperava um governo mais curto, mas, entretanto, considera que há aspectos positivos na nova estrutura governamental, nomeadamente a separação da pasta do ambiente do Ministério das Infraestruturas.
O ambiente, neste momento, é de veras importante, não só para São Tomé e Príncipe, mas para todo o planeta, e ter criado esse ministério e com os vários apoios que existem por este mundo fora, eu espero que este governo consiga criar uma equipa muito forte no sentido de rentabilizar e poderá servir de uma grande alavanca para a sustentabilidade do ambiente em São Tomé e Príncipe.
Outro analista, Paulo Barros, aplaude a criação do Ministério da Economia, que poderá dar um impulso ao turismo e às empresas, mas considera que há mais ministros que deveriam ser substituídos.
O ministro da Defesa e Ordem Interna é, do meu ponto de vista, o elemento a menos neste governo, pelos acontecimentos de 25 de novembro e, recentemente, pelas atitudes dos bombeiros, que foram elogiados publicamente pelo ministro e, pelos vistos, com o respaldo do primeiro-ministro que o reconduz no cargo.
Este analista considera também que há designações ministeriais como coordenação sustentável, que carece de explicações, e outras que são desnecessárias, como direitos da mulher.
Parece-me ser meramente discriminatório e humilhante para as mulheres. A sociedade, do meu ponto de vista, não se deve nivelar com base nos aspectos de natureza biológica.
Os novos ministros tomaram posse esta tarde e o primeiro-ministro marcou para amanhã uma conferência de imprensa para falar dos desafios desta equipa governamental. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. De São Tomé, vamos a Guiné-Bissau. O Lassana Kassamar reporta que a disputa sobre posse de terra obrigou mais de uma dezena de famílias a abandonar uma aldeia. O caso aconteceu na Tabanca de Saara, no norte do país, e já resultou em mortes e feridos durante os últimos 11 anos de conflito entre as comunidades locais. Lassana.
Sobre este caso em concreto e que já obrigou o envolvimento do Governo Regional e Central, assim como os deputados da Nação, António Chudá, da Organização Não-Governamental Cumpridores de Paz da região do Oio, explicou que os incidentes resultaram sem perdas de vidas humanas e a destruição de bens materiais.
Houve confronto entre Tabanca de Saramandiaco e Sarabalanta. Mesmo conflito também envolveu Tabanca de Dar Salaam. Houve mais de 4 mortos e vários feridos durante anos de conflito. Também no passado mês de setembro, houve novamente o confronto armado entre Tabanca de Canhafa e Sarabalanta. E o Sarabalanta foi vitimado com incêndio e morto de um cidadão jovem com mais ou menos 30 anos de idade. Ele morreu a tiro e vários materiais foram danificados, sem esquecer de produtos alimentícios. E tudo isso aconteceu na presença das autoridades governamentais.
E contactado pela Voz América, Felipe Quintunda, governador da região do Oio, onde está situada a Tabanca de Sahara, confirmou o ocorrido, mas garante que a situação está sob controle.
O que é que o governo regional fez? Envolver a parte de segurança e ordem pública, e tínhamos missão conjunta com o Ministério Interior e deputados locais e tentamos um consenso para ter um clima de harmonia.
António Chudá, da Organização Não-Governamental Cumpridores de Paz da região do Oio, insiste e criticou a ineficácia da justiça em relação à resolução de conflitos sobre posse de terra nas comunidades rurais. Deu exemplo do caso Saara.
O próprio conflito durou vários anos nos tribunais sem qualquer julgamento.
Talvez por isso o governador da região do Oio fala na necessidade de acelerar os processos judiciais em relação ao caso Saara.
Porque há situações pendentes há mais de 10, 12, 15 anos.
Enquanto isso, o jurista Vladimir Vieira Fernandes, que coordenou o projeto Tenha Terra, que significa em português Tenho Terra, o qual trabalhou muito face à problemática de posse de terra no país, apontou as causas do aumento do conflito.
Hoje em dia, o caju constitui uma produção que tem um valor no mercado. Então, tudo que os ocupantes tradicionais procuram hoje em dia é fazer grandes plantações de caju com a procura do caju. Isso deu aso a conflitos intrafamiliares, ou seja, normalmente a terra não é de uma pessoa individual, mas se a terra são das comunidades. Então, quando é da comunidade, toda a gestão da terra deve ser feita à base comunitária. Mas quando um ou outro indivíduo pertence à comunidade, seja uma pessoa que já tem um nível escolar mais elevado em relação aos outros, aproveita desse aspecto e pega numas parcelas de terra e faz a transação comercial dessas parcelas de terra. Então, o outro familiar dentro da mesma comunidade, ao ter conhecimento destas situações, entrou em conflitos.
Disputa sobre posse de terra aumenta a violência nas comunidades rurais. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O governo de Angola diz que vai recorrer a novo endividamento para poder financiar o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico deste 2024. Como isso será possível num país com pouca produção nacional e se isto não poderá hipotecar as futuras gerações? A Voz da América, através do seu correspondente Manuel José, foi ouvir especialistas e há visões diferentes.
Nós fomos ouvir vários especialistas na matéria para saber se há ou não riscos deste novo endividamento para a economia angolana. Heitor Carvalho é economista e coordenador do Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola. Diz ser péssimo para Angola. Explica as razões.
O serviço da dívida está em 97% das nossas receitas. Não há banco nenhum que aceite emprestar nestas circunstâncias. Mais importante ainda é que nós estamos a pagar 30% da despesa em juros. Só sobram 70% daquilo que nós vamos gastar em coisas úteis. Há toda a necessidade de reduzir a dívida e é isso que nós estamos a fazer.
Outro economista e também investigador pela Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, acredita que, antes mesmo de se partir para um novo endividamento, existem excessos que devem ser cortados do atual Orçamento Geral do Estado.
Mas o que a gente tem que fazer, ao nível do Orçamento Geral do Estado, 2024, é eliminar todas as gorduras que o orçamento ainda tem e todos os excessos indevidos ao orçamento. Viaturas, viagens despropositadas, viagens de serviço despropositadas e outras imponderabilidades que o Orçamento Geral do Estado ainda tem.
José Severino é o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, diz que não é bem assim.
Endividamento é hoje uma técnica muito usada por todas as economias, ok? Mas toda a gente recorre ao endividamento, até os Estados Unidos, que tem a maior carteira de dívida do mundo. Portanto, isso é natural, não é nada que seja estranho. O país não pode parar. Para não parar, vamos recorrer ao endividamento externo. O endividamento é a melhor solução.
O economista Heitor Carvalho diz não acreditar que se consiga para este ano o que o governo antevê como dívida externa.
Não andámos a lutar para conseguir dívida externa e conseguimos 1,6 bilhões de kwanzas em dívida externa. E o que lá está escrito é que no próximo ano, sem explicação nenhuma, vamos passar de 1,6 para 6,2. Não há explicação nenhuma, só pode ser milagre. Acho que nem Jesus Cristo conseguia fazer isso.
Nós contactamos o porta-voz do Ministério das Finanças, Adebayo Vunge, que nos remeteu à Ministra das Finanças, Vera Daves, que na próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, vai falar aos estudantes da Universidade Católica de Angola exatamente sobre este tema. Dívida de Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se com vários líderes árabes do Médio Oriente no meio de crescentes tensões regionais relacionadas com a guerra entre Israel e o Hamas. Separadamente, Israel deixou claro no domingo que nenhum palestiniano será forçado a reinstalar-se fora de Gaza, mas que a guerra vai continuar. É Política Americana com Mayra Lassalette.
A agenda do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, esteve repleta de reuniões de alto nível no mundo árabe no domingo, como parte dos seus esforços para aliviar as tensões regionais e evitar o alargamento da guerra Israel-Hamas. O último conflito começou quando o Hamas lançou uma incursão terrorista em território israelita a 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 240 reféns. Depois de se encontrar com seu homólogo jordano, Ayman Safadi, Blinken visitou um armazém do Programa Alimentar Mundial.
É um imperativo que maximizemos a assistência às pessoas necessitadas. Não só a fazermos chegar a Gaza e entrar em Gaza, mas uma vez em Gaza que possa ser efetivamente distribuída às pessoas que dela necessitam em toda a faixa de Gaza. Também vamos trabalhar nisso nos próximos dias.
O principal diplomata dos Estados Unidos também visitou o Qatar e manteve conversações com o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Durante a sua conferência de imprensa conjunta, Blinken rejeitou as recentes declarações de alguns membros do governo israelita que apelavam à reinstalação forçada dos palestinianos fora de Gaza.
Estas declarações são irresponsáveis, são inflamatórias e só dificultam a segurança de uma futura Gaza liderada pelos palestinianos, onde o Hamas já não esteja sob controle e onde os grupos terroristas já não possam ameaçar a segurança de Israel.
A expulsão dos palestinianos da faixa de Gaza não é a posição oficial do Estado judeu, esclareceu o presidente israelita Isaac Herzog durante uma aparição no programa Meet the Press da NBC.
Num gabinete de 30 ministros, que não é o gabinete de segurança, o ministro pode dizer o que posso não gostar, mas é assim a política israelita. Mas, na verdade, estou a dizer de forma clara, oficial e inequívoca que esta não é a posição israelita.
A guerra atual não terminará, no entanto, até que todos os seus objetivos sejam atingidos, reiterou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu durante uma reunião do Conselho de Ministros.
A eliminação do Hamas, o regresso de todos os nossos reféns e a promessa de que Gaza deixará de ser uma ameaça para Israel.
Entretanto, Antony Blinken encontrou-se recentemente com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com o presidente da Turquia. Os analistas dizem que o apoio de Erdogan ao Hamas fez com que, inicialmente, Washington marginalizasse Ankara nos esforços para resolver a guerra entre Israel e o Hamas. Mas a visita de Blinken indica que a Turquia poderá ter um papel a desempenhar. Azli Aydin Tazbas, do Brookings Institution, em Washington.
Poderá ser necessário recorrer à diplomacia turca e à influência turca para convencer o Hamas a colaborar com a autoridade palestiniana e a fortalecer policiamento e combate ao terrorismo, ou mesmo uma espécie de estrutura básica de governação para Gaza. E penso que nesse domínio a Turquia terá um papel a desempenhar. A outra questão é que, evidentemente, penso que a administração se apercebeu de que manter a Turquia de fora não é moderar o tom de Erdogan.
A pressão continua a aumentar sobre Israel para que proteja as vidas dos civis palestinianos e Blinken disse que voltará a falar do assunto durante as discussões que terá esta semana em Israel.
A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América, quando são 19 horas, ou melhor, são 13 horas e 19 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao espaço de saúde com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui de Alzheimer a propósito de uma experiência para ajudar os medicamentos contra a doença de Alzheimer a funcionarem melhor. E vamos saber se há esperanças contra uma superbactéria mortal. Vamos começar então com esta experiência em que os cientistas descobriram uma forma de ajudar os medicamentos contra a doença de Alzheimer a penetrarem mais rapidamente no cérebro, rompendo temporariamente o seu escudo protetor. A nova experiência foi uma primeira tentativa feita com 3 pacientes. No entanto, nos locais do cérebro onde a nova tecnologia foi utilizada, a remoção da placa que obstrui o cérebro, que é marcada, uma marca, aliás, registada da doença de Alzheimer, foi melhorada, isto segundo os investigadores. Em causa está a chamada barreira hematoencefálica, um revestimento protetor dos vasos sanguíneos que impede que os germes e outras substâncias nocivas penetrem no cérebro a partir da corrente sanguínea, mas também pode bloquear os medicamentos contra a doença de Alzheimer, tumores e outras doenças neurológicas, exigindo doses mais elevadas durante períodos mais longos para que atinjam o seu objetivo no interior do cérebro. Agora, os cientistas estão a utilizar uma tecnologia de ultrassons focalizados para fazer aberturas temporárias nesse escudo do cérebro. Pequenos estudos anteriores revelaram que a tecnologia pode abrir pequenos orifícios que se fecham em 48 horas. Agora, os investigadores deram um passo em frente. Administram um medicamento para a doença de Alzheimer ao mesmo tempo que fazem esses pequenos orifícios. Alguns dos novos medicamentos para a doença de Alzheimer disponíveis no mercado ou em fase de preparação prometem abrandar ligeiramente o agravamento da doença que destrói a mente. Este estudo piloto é, contudo, pequeno para tirar conclusões, segundo o Dr. Eliezer Maslia, do National Institute of Aging, acrescentando, contudo, que abriu a porta para estudos mais extensos e maiores, sem dúvida, diz ela. E disse também que é importante verificar de perto se a redução mais rápida da placa pode aumentar o risco de um efeito secundário raro, mas preocupante, destes novos medicamentos. Hemorragia e inchaço no cérebro. A doença de Alzheimer não é o único alvo. Outros investigadores estão a testar se a quebra da barreira hematoencefálica pode permitir que mais quimioterapia chegue aos tumores cerebrais e formas de combater outras doenças. Vamos agora falar desta superbactéria mortal, isto porque investigadores da Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, e também de uma empresa suíça de cuidados médicos, descobriram que o antibiótico Zosurabalpina pode ser capaz de eliminar uma das 3 bactérias mais resistentes a medicamentos, segundo um estudo publicado na revista científica Nature. A bactéria em causa tem o nome de Acinetobacter baumini. Ela é mais conhecida como CREB e foi classificada como patogénio crítico de prioridade 1 pela Organização Mundial de Saúde. A bactéria em causa pode causar infecções graves nos pulmões, no trato urinário e no sangue, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Ela é resistente a uma classe de antibióticos de amplo espectro chamados carbapenémicos. E os testes laboratoriais em ratos mostraram-se promissores. Recorde-se que um relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, divulgado em novembro de 2022, revela que mais de 35 mil pessoas morreram por ano na Europa entre 2016 e 2020 devido a infecções motivadas pela chamada resistência a medicamentos antimicrobianos. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Foram aqui uns minutos de saúde, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, convosco Tema da Guedes, que se despede de todos com um abraço, votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E quando são 13 horas e 24 minutos, o resumo de notícias. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, apelou hoje aos dirigentes de Israel para evitarem danos aos civis na faixa de Gaza e manter uma via para a criação de um Estado palestiniano. Blinken reuniu-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu gabinete de guerra. Blinken tornou a repetir o direito de Israel de se defender para impedir ataques semelhantes àquele que o Hamas efetuou em outubro, mas sublinhou a importância de se impedir mais baixas de civis e de se proteger a infraestrutura civil em Gaza, disse um porta-voz do Departamento de Estado. Anton Blinken deslocou-se a Israel depois de visitar vários países árabes da região e disse que estes países estão empenhados em impedir que o conflito se alastre. Entidades oficiais russas disseram que a Ucrânia levou a cabo ataques contra duas regiões diferentes da Rússia hoje. Três pessoas ficaram feridas depois da Rússia ter abatido drones ucranianos a caminho da cidade de Belgorod. O presidente da região de Belgorod disse que várias casas e carros foram danificados em várias aldeias. O Parlamento da Coreia do Sul aprovou hoje uma lei proibindo a venda de carne de cão. Houve 208 votos a favor e apenas duas abstenções. A legislação foi oposta por criadores de cães e vendedores de carne de cão, apesar da lei conter apoio financeiro para aqueles que foram afetados pela proibição. O ministro da Agricultura da Coreia do Sul disse haver 1.100 criadores de cães que fornecem carne de cão a cerca de 1.600 restaurantes. Três horas e 26 minutos, ponto final. Um abraço do Patrick Deia, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã. Até lá, fique com a Voz da América online.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A época festiva recentemente assinalada marcou o quinto ano de prisão de Paul Whelan, que se encontra detido numa colónia na Rússia. Um peão no jogo geopolítico da Federação Russa, usado como alavanca contra os Estados Unidos. Paul Whelan, de 53 anos de idade, nasceu no Canadá e hoje tem cidadania americana, britânica, irlandesa e canadiana. Trabalhou como funcionário administrativo no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante 5 anos. De regresso à vida civil, em 2008, Whelan trabalhou como diretor de segurança global e investigações para um fabricante internacional de peças automóveis sediado no estado de Michigan. A partir de 2006, começou a visitar regularmente a Rússia e manteve uma presença no sítio web de comunicação social em russo. Em dezembro de 2018, Whelan chegou a Moscovo para assistir ao casamento de um amigo, o antigo fuzileiro naval. Foi detido por agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia a 28 de dezembro e acusado de espionagem, uma acusação que a sua família e o governo dos Estados Unidos insistem que é totalmente infundada. A 20 de julho de 2020, mais de um ano e meio após a sua detenção, Paul Whelan foi condenado por espionagem num julgamento à porta fechada, realizado numa prisão russa e sentenciado a uma pena de 16 anos de prisão. Encontra-se atualmente detido numa prisão de alta segurança no centro do país. O dia 28 de dezembro marca 5 anos desde que as autoridades russas detiveram injustamente o cidadão americano Paul Whelan, afirmou o secretário de Estado Anthony Blinken. Depois de um julgamento secreto, à porta fechada, Paul passou anos a trabalhar numa colónia penal russa. Só no último ano, enfrentou agressões de outros prisioneiros e assédio dos meios de comunicação social estatais russos. Durante demasiado tempo, Paulo e sua família sofreram as consequências da decisão do governo russo de deter injustamente cidadãos americanos, afirmou o secretário de Estado. Usar pessoas como peões políticos é inaceitável. Desde que o presidente Biden assumiu o cargo, os Estados Unidos garantiram a libertação de mais de 40 detidos injustamente. E não passa um dia sem que o governo envie esforços intensos para trazer Paulo para casa. Não descansaremos até que ele esteja de volta em segurança com a sua família, onde pertence. Concluiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.